Eu gostaria que todos os brasileiros estivessem atentos às ameaças que a nossa democracia sofre desse presidente. Mas não, a gente não pode obrigar as pessoas a focarem no que a gente quer que elas foquem. A maioria dos brasileiros tem outras preocupações também igualmente legítimas e muitas vezes mais urgentes. Olá, pessoal! Como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e mais razão. Desculpa, hoje eu não passei assim nenhum, como chama? BB cream, nem nada, sabe? Nem um protetor solar. É que eu tô muito cansada e a gente é íntimo, né, gente? Então, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos. A gente vai falar de Bolsonaro, da estratégia do Bolsonaro, de como às vezes, sem querer, a gente pode estar fazendo campanha pro Bolsonaro. Sim, é uma constatação trágica. Mas antes disso, eu queria falar para vocês que as inscrições para o meu Clube do Livro, para a terceira edição do meu Clube do Livro, estão abertas. E o Clube do Livro é meu xodó. É um projeto super legal, uma comunidade para leitores, para pessoas que já estão habituadas à leitura ou para pessoas que querem criar o hábito da leitura. A gente vai ler juntos por 10 meses 9 livros que foram escolhidos com muito cuidado por mim e pelo Karnal, que é meu parceiro nesse projeto. Se vocês quiserem consultar a lista de livros, ela tá no link que eu vou deixar aqui embaixo nesse vídeo, mas eu já adianto para vocês que o primeiro da lista, a mente moralista, para quem quer entender debate político, é assim, imprescindível. Não sou só eu que acho. A gente ainda tem outros livros muito importantes. E o livro se estrutura da seguinte maneira: os alunos fazem parte de uma comunidade exclusiva para trocarem impressões, a gente ajuda na leitura guiada, compartilha conteúdo. Para vocês terem ideia, no clube do ano passado a gente compartilhou quase um conteúdo por dia. Foram 255 posts em 10 meses. E a gente compartilha também uma aula e uma live todos os meses sobre o conteúdo lido. Então é muito legal, muito rico, muito conteúdo e vale super a pena para essa época que a gente tem dificuldade de foco, que muitas vezes a gente entra num debate e sente que falta um repertório, que a gente precisava ampliar, saber mais sobre alguns assuntos. Então o Clube do Livro é ótimo. Mas beleza, bora pro tema do vídeo. Na semana passada, como vocês já sabem, a gente assistiu a mais alguns, né? O quê? Um pouco mais, porque a gente. Mais alguns arrobos autoritários do presidente, depois do indulto que ele deu a um deputado da sua base, condenado pelo Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro se sentindo empoderado pelo fato de que ele decidiu ler a Constituição pela primeira vez, né, um pedaço dela, e viu que lá existe a possibilidade de indulto presidencial, ao contrário de outras coisas, que ele disse que ele pode fazer e que na verdade ele não pode. Enfim, ele voltou ao modus operandi usual de questionar o processo eleitoral e dizer que vai colocar as Forças Armadas em papéis que não lhe cabem. Aliás, né, para as Forças Armadas isso é péssimo. Eu insisto em dizer que o Bolsonaro é a pior pessoa para a imagem das Forças Armadas desde a redemocratização. Impressionante como ele consegue acabar com qualquer pessoa decente que ocupe as Forças Armadas pelo trabalho péssimo que ele faz. Fazia já, quando estava lá, não é à toa que foi escorraçado, né? Mas enfim, continua fazendo agora. Depois desse escândalo, na verdade, desse escárnio com a justiça trazido pelo indulto, o tal deputado foi indicado para fazer parte da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara na semana passada. E aí, no vídeo anterior que eu fiz sobre esse assunto, eu já falei que a Câmara deveria se envergonhar, então reitero aqui, né? Deveria se envergonhar. É isso, não sei muito mais o que eu posso dizer. E esse mesmo deputado, nesse domingo, foi para a Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, tirar foto com apoiadores do presidente. Pois é, tem gente que quer tirar foto com ele. Esse é o mundo. A gente discutir as implicações desse indulto e as ameaças cotidianas do presidente às instituições democráticas é fundamental, importantíssimo. Mas eu queria trazer para a atenção de vocês um ponto. Ameaçar a democracia é o que o Bolsonaro faz quando ele quer nos distrair, quando ele quer desviar a atenção daquilo que ele não quer comentar, porque ele não tem comentário a fazer. Enquanto a gente se preocupa com a possibilidade de um golpe, que vocês sabem a minha opinião, Bolsonaro vem tentando desde o começo, sem sucesso até agora, a gente deixa de divulgar o que de fato aperta no calo dele: o desemprego, a inflação, o fato de que o brasileiro não tem mais dinheiro para encher o tanque de gasolina ou para colocar carne na mesa do almoço dos seus filhos. Esses são os problemas concretos e urgentes do povo brasileiro. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, de março, mostrou que 8 em cada 10 brasileiros tiveram de diminuir o consumo por conta da inflação. 7 em cada 10 brasileiros acham que a sua alimentação piorou no último ano por causa da alta dos preços. A ameaça à democracia não é uma preocupação latente da maioria da população. A gente só acha que é porque a gente vive numa bolha. Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns dados da nossa comunidade aqui no canal. Nós somos 836 mil inscritos, isso no dia 2 de maio, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Outras milhares de pessoas assistem aos vídeos, comentam e compartilham, mas não são assinantes. E tem também quem consome o nosso conteúdo em outras redes porque ele foi compartilhado. Aliás, compartilhem os vídeos. Mas enfim, essas pessoas não estão contabilizadas aqui. Vamos colocar aqui que nós somos uma comunidade de mais ou menos 1 milhão de brasileiros. No YouTube, o nosso público é majoritariamente masculino, aliás, isso é diferente do meu Instagram, lá é majoritariamente feminino. Tem de 25 a 44 anos e nos assiste do Sudeste. Os vídeos que performam melhor pelas métricas do YouTube são aqueles em que eu trago para vocês análises sobre as eleições e exatamente quando a gente fala sobre a ameaça à democracia representada pelo Jair. Ou seja, nós aqui somos, sim, muito preocupados com essa temática. E aí, só por esse cálculo, vamos pensar o seguinte. Se o meu interesse fosse só fazer vídeos que funcionassem, que performassem bem aqui no canal, talvez eu ficasse falando de ameaça à democracia o tempo inteiro. Mas vocês já devem ter percebido, principalmente nos vídeos próximos do 7 de setembro, que eu não faço isso, que eu não gosto de dar para o Jair uma força maior do que ele tem. E eu vou explicar mais ou menos nesse vídeo aqui por quê. É porque a minha preocupação não é só que os vídeos performem bem, a minha preocupação é que o meu conteúdo, minha comunicação, funcione estrategicamente e atinja os fins que eu pretendo atingir. Quem me acompanha aqui tende a partilhar uma visão de mundo geral relativamente convergente com a minha. Lógico, não é todo mundo. Inclusive, nós temos pesquisas que nos informam que o canal é acompanhado também por um número substancial de pessoas que pensam diferente, mas que se sentem acolhidos aqui e confiam na qualidade do nosso conteúdo. A essas pessoas, aliás, que se dispõem a ouvir outras opiniões com espírito democrático, eu agradeço muito e afirmo que a gente vai continuar nesse tom, sem sensacionalismo e lidando com fatos e análises fundamentadas. Tá. 1 milhão de pessoas é muita gente. Eu sou muito feliz de ter vocês aqui comigo nesse tempo que é tão pouquinho, né? A gente começou há 2 anos. Mas a gente tem que ter a dimensão de que no Brasil nós somos mais de 210 milhões de cidadãos. São 27 estados, um país continental, culturas e experiências de vida completamente diferentes. O que eu quero dizer com isso é que a gente não pode supor que a nossa percepção sobre o mundo seja a mesma de todos os brasileiros. Se a gente cair nessa cilada, a gente vai estar nos iludindo. Eu gostaria que todos os brasileiros estivessem atentos às ameaças que a nossa democracia sofre desse presidente. Mas simplesmente não é o caso. E a gente tem que lidar com a realidade como ela é e não como nós gostaríamos que ela fosse. Não adianta para ninguém apontar o dedo e falar: mas como eles não estão preocupados com o autoritarismo do Bolsonaro? Ele pode acabar com o processo eleitoral no Brasil. Sim. Também acho que ele quer fazer isso. Mas não, a gente não pode obrigar as pessoas a focarem no que a gente quer que elas foquem. A maioria dos brasileiros tem outras preocupações também igualmente legítimas e muitas vezes mais urgentes. Segundo uma pesquisa do Datafolha de março, as maiores preocupações do brasileiro são saúde, que faz todo sentido depois desses anos de pandemia que a gente viveu e ainda está atravessando, com todas as consequências disso, e a economia. Dentro da preocupação com a economia, estão englobadas o medo do preço dos combustíveis, o desemprego e a inflação. A fome e a miséria também estão entre as principais preocupações do brasileiro. Quando a pauta da conversa nos jornais, nas redes e no boca a boca vira uma nova ameaça à democracia feita pelo Bolsonaro, a gente deixa de falar do preço da gasolina e da comida. Questões para as quais ele não tem, nem nunca teve resposta. A discussão fica menos tangível para as pessoas que têm outras preocupações urgentes. E dizer que o Bolsonaro é uma ameaça ajuda a comunicar a imagem de que ele é um homem forte que nos ameaça. O que comunica com o desejo de alguns de ver no líder político um pai forte. E isso é uma realidade no bolsonarismo, mas não só nele. O fato é que o bolsonarismo criou para si a possibilidade de uma estratégia tão perversa quanto brilhante. Ele ameaça a democracia. Quando a gente denuncia, a gente faz exatamente o que ele quer. Porque a gente tira o foco daquilo que ele não quer falar. Uma sinuca de bico. Quando eu digo que como estratégia é ótima, eu estou dizendo que é boa para o projeto dele, tá? Para o país é péssimo, horrível, tenebroso. Ele vai corroendo as instituições para satisfazer os seus propósitos pessoais. E nada é mais a cara do Jair do que isso. É um erro a gente achar que os eleitores do Bolsonaro são só uma elite que não está preocupada com o desemprego e a alta no custo de vida. Isso não é verdade. A gente já falou disso aqui e já falou da pesquisa sendo feita pela Rosana Pinheiro Machado. Eu vou deixar esse link para vocês se lembrarem do vídeo. Muitos eleitores do Bolsonaro são pessoas que estão sofrendo com as consequências econômicas da gestão desastrosa do seu governo. A gente precisa respeitar essa dor e essa demanda, respeitar esse eleitor. Não adianta chamar de fascista, porque isso pode alimentar o nosso ego, mas o efeito prático é nocivo para o que a gente entende como projeto, que é tirar esse cara da presidência e preservar a nossa democracia. Um dos grupos de eleitores que vai decidir essa eleição é o cara das classes B e C, que votou na Dilma em 2014 e foi de Bolsonaro em 2018 porque achou que era hora de mudar. E agora, decepcionado com a falta de entregas do governo e vendo como a sua vida piorou, pode escolher outra opção. Essa é a opinião, não é só minha, é a opinião do pesquisador Maurício Moura, do Instituto Ideia Big Data, em entrevista para o Pedro Doria, que vocês encontram no canal Meio ou no podcast. Aliás, você conhece o Meio? Brincadeira, não vou imitar o Pedro. Percebam que os arroubos antidemocráticos do Jair não entram nessa equação. É uma avaliação de qual governo pode oferecer melhores condições concretas de vida para esse eleitor. Se o governo Bolsonaro conseguir, de alguma forma, que a economia não seja o foco da eleição e que a percepção do fracasso econômico que todo mundo está sentindo não caia diretamente no colo dele, ele tem uma chance, ele aumenta a chance. Por isso, a sua estratégia é mudar de assunto e colocar uma isca para a opinião pública. E a gente cai. Porque é também importante falar de ameaça à democracia. Então, o ponto é, não tem uma saída fácil. Vamos começar a dialogar com o eleitor real e não com aquele imaginado. Dentro da nossa bolha, o cara que votou no Bolsonaro e pode votar nele de novo não é um bicho de sete cabeças, ele é um brasileiro com preocupações concretas. Tem bicho de sete cabeças? Tem, não tô negando, mas eu não tô generalizando também, universalizando. Também me referindo à fala do Maurício Moura, o Bolsonaro tem tido vantagem nos espaços rurais, principalmente pequenas e médias cidades. Essas pessoas, distantes dos grandes centros, têm uma sensação de falta de acesso. De falta de representatividade das suas causas e necessidades. Eles não sentem que têm acesso à saúde, a emprego de qualidade, à segurança pública. Enquanto nas grandes cidades a discussão é sobre a qualidade da saúde, da educação, dos serviços públicos em geral, na zona rural a discussão começa antes, no acesso. Não é uma discussão entre esquerda e direita, mas entre quem tem acesso ou não a serviços, ao que nós coletivamente construímos enquanto Estado. A fronteira agrícola brasileira, onde Bolsonaro é super popular, tem uma percepção de vida completamente diferente dos grandes centros metropolitanos do Sudeste. E isso é legítimo. Essa divisão entre urbano e rural vem ocorrendo também em outros lugares, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França e até na Hungria. Será que não dá para a gente aprender com o que aconteceu em outros lugares? A gente precisa ficar repetindo o erro? A gente tem que dar atenção que essas preocupações desses brasileiros merecem. O Brasil rural não é um problema porque vota no Bolsonaro, galera. Essas pessoas têm experiências de vida com suas próprias questões e a gente precisa ouvir essas demandas. Sem contar que o agronegócio é responsável por mais de um quarto do PIB brasileiro. Na nossa balança comercial, o agronegócio contribui com mais de 40% das exportações brasileiras totais. Ah, Gabriela, mas eu acho que não devia ser assim. Mas é. Agora a gente pode até pensar para o futuro, mas a realidade é essa. O Brasil rural é importantíssimo. E dando aqui um exemplo concreto, a obsessão da pauta armamentista pela base do Bolsonaro, nas grandes cidades é um tema polêmico, mas no campo ela tem muita ressonância. Pequenos, médios e grandes agricultores não têm acesso à segurança pública, ou pelo menos não se percebem tendo esse acesso. Isso é um fato para eles. Se na cidade o acesso já é complicado, o que dirá no campo, né? E aí a gente pode não ter elementos para entender por que essas pessoas que vivem nessa situação podem achar que ter uma arma em casa resolve o problema. E a gente precisa aprender a dialogar com os medos e anseios dessas pessoas. Claro que a violência é uma questão complexa e eu não estou fazendo uma defesa dessa pauta. O que eu estou dizendo é que não dá para a gente supor que as inseguranças das outras pessoas são idênticas às nossas, porque senão o nosso discurso não ecoa, ele não chega a esses ouvidos, porque ele não fala com a vivência desses indivíduos. Mas voltando para o tema do vídeo, o caminho para a gente chegar nesse eleitor que está em dúvida é fazer o contrário do que o Bolsonaro quer que a gente faça. A gente tem que focar na economia, em como o presidente dificulta a vida da classe média, em como ele dificulta a vida do agricultor que quer vender e exportar o seu produto, em como ele desperdiçou a chance que deram a ele de fazer diferente. Ele não governou, não contribuiu para a economia do país, só piorou a vida de todo mundo e ainda fez tudo isso afundado em escândalos de corrupção dele, do seu governo e da sua família, e tudo para proteger o seu projeto de poder. A inflação está nas alturas, existem graves suspeitas de que o Ministério da Educação foi loteado para pastores amigos do presidente. A Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, estatal dada pelo Jair para deputados do Centrão em troca de não ser empichado pelos seus crimes de responsabilidade, está imersa em novas denúncias de corrupção. É disso que a gente não pode esquecer. A gente tem que lembrar ao povo todo dia que o estado calamitoso da vida de tantos brasileiros tem motivo, tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro. A gente tem que lembrar, por exemplo, que a forma do Jair de lidar com a pandemia atrasou muito a nossa superação desse momento que a gente viveu. Se ele tivesse lidado com seriedade, em vez de negar o que estava acontecendo, se ele tivesse lidado com seriedade na questão das vacinas, nós teríamos preservado vidas que nós perdemos e nós teríamos ultrapassado esse período em muito mais segurança. Então, é nisso que a gente precisa focar. Gabriel, então a gente não fala mais de ameaça democrática? A gente fala, mas a gente fala tendo isso em mente, para a gente saber quanto a gente fala e como a gente equilibra o nosso discurso. É isso, galera. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e clica aqui no link que eu vou deixar na descrição do vídeo para você conhecer o Clube do Livro. E se você gostar, vai ter um prazer ter você comigo no meu Clube 2022. Tchau, tchau.